Saudações, eu sou o Gapso.
Eu sou o Nick.
Eu sou o Wendel.
E eu sou o Léo.
E hoje a gente tá aqui novamente para falar sobre os destaques da temporada de abril ou primavera de 2021. Bom, todas as séries que a gente vai conversar aqui hoje nesse programa são animes que a gente recomenda, que a gente gostou, já que são os destaques da temporada. E para boa parte deles nós já fizemos uma análise completa no site, então a gente vai deixar os links aqui no post sobre o episódio, que você encontra no hgcanime.com e na descrição do YouTube também. E vale lembrar que essa conversa vai ter alguns spoilers sobre esses animes, mas nada muito comprometedor. Então você pode ouvir colocando sua conta em risco, ou você pode assistir primeiro os animes, que a gente já comentou quais serão que vamos comentar, e depois voltar aqui para ouvir nossa opinião. E eu acho que dá pra gente começar falando sobre Odd Taxi, que talvez tenha sido o maior destaque da temporada, porque é um anime original que surgiu do nada, né?
Sim, vamos começar chutando a porta, pois com certeza é um dos melhores animes do ano.
Acho que a gente tá falando de um título também meio underground, né? Assim, um título que pela estética, né? Por ser uns animais meio fofinhos, acho que é o estúdio do Pokémon também, né? Acho que ninguém dava muito, assim. Tirando o Gaps, eu acho que ninguém tinha esperança dele, assim.
É, eu vi muita gente comentar antes da estreia que ele seria um anime infantil, dado a estética. E dado que é uma série original com um staff novato, no sentido de que nunca trabalharam com séries de anime, apesar de já terem outros trabalhos, e ninguém dava nada, né? E foi uma surpresa, mas muita gente sequer tentou começar essa série, e por isso que ele ficou bem underground, né?
Sim, principalmente porque eu acho que também tinha grandes promessas, né, na temporada, né? Tinha o IT6, tinha o próprio Gymnasium, tinha o Megalobox, que eram vários animes que o pessoal estava esperando muito, né? O Vive, o autor de ReZero, e devido a isso ele acabou ficando um pouco esquecido, ele acabou passando um pouco batido do mainstream, né? Ele tem uma das obras mais populares, por exemplo.
Eu acho que é uma coisa que acontece muito com anime, né? Como tem, sei lá, criadores muito bons que acabam vindo de animes bastante desconhecidos ou obras que não estão tanto no mainstream, né? Porque normalmente o público de anime, ele tá, assim, o core dele tá mais na parte do shonen, adaptações, né? Então, como ser uma obra original, muitas vezes não ganha tanta atenção e holofotes quanto adaptações de light novels.
Tem o Ikuhara, é o exemplo máximo, né? O Ikuhara, né? Ele tá na indústria há muito tempo, mas ainda assim ele não tem tanta fama quanto outros autores mais renomados, mesmo ele sendo incrível.
Exato.
E o Odd Taxi, como o Léo comentou, é do estúdio OLM, né? Que é do Pokémon, mas também é junto com a... Acho que é Pix que fala, que é uma empresa de audiovisual criativa. E o staff da série basicamente veio de lá, de um pessoal que trabalha com comerciais ou pequenas animações que não são necessariamente animações 2D ou necessariamente anime, mas são comerciais ou curtas promocionais. E aí, como o Nick, ele fez uma análise, né, completa, que é ótima, e tá lá no site sobre a série, e eles conseguiram juntar um pessoal, entre aspas, novato para uma série de anime e fazer uma história incrível, né?
Com certeza.
É uma galera do cinema, eu acho, né? Produz filme e tal.
Isso, a gente também até chegou a traduzir uma entrevista sobre o staff, e é um pessoal bem conceituado, assim, né? Quase cinéfilos que estão envolvidos nesse planejamento. E dá pra perceber isso na execução, né? Porque o Nick também menciona isso. E eu lembro de ter conversado com vocês em algum momento durante a série, sei lá, quando tava no episódio 8 ou 9, que lembrava o Taxi Driver, né? O filme.
E do Scorsese.
Isso, tem elementos aí que você não vê estrutura narrativa e storytelling que você não enxerga normalmente em anime, né? Parece que é outro tipo de mídia.
Sim.
Tem muito, assim, do noir, né, do cinema novela e vague. Acho que o que você acaba puxando muito pra cinema é como ele bebe das mesmas fontes, né? Então, Taxi Driver, ele tem muito do cinema noir e você acaba puxando, e até pelo roteiro e tanto visualmente, assim.
A parte que mais me chamou a atenção, acho que são diálogos, né? Também foi uma coisa que o Nick comentou, que o jeito que conversam em Odd Taxi, cara, é muito incomum em anime, assim. É uma coisa que eu sinto muita falta em anime, inclusive. Quando tem esse tipo de conversa muito natural, assim, cara... Eu lembro de Jujutsu, acho que eu devo ter comentado, que tem uma conversa que o Itadori tem com aquele menino lá, que eu esqueci o nome dele, meu Deus. Como é que é? O que vira bicho lá? Marito. E eles conversam sobre filmes, assim, e depois eles batem um papo com a mãe do moleque também, e é um papo, assim, tão natural. Não é um negócio que você vê muito em anime, né? E Odd Taxi é cheio disso. É a galera conversando sobre o tempo, passando rápido, times, money, não sei o quê, né? Aquela conversa que o Odokawa tem com a menina Paca. Muito legal, cara.
Você sente que é realmente, em muitos momentos, uma conversa de um taxista, né?
Sim.
O taxista que, dependente de quem está entrando no, na porta de trás, ele quer bater um papo ou não, porque ele pode estar injuriado. E aí você vê os diferentes contrastes de geração, por exemplo, e isso tudo entra na questão que é uma das principais da série, que é sobre o contato, né? A conexão entre as pessoas ou a falta dela. E o Odokawa tá sempre no táxi e ele troca diálogos com pessoas que não estão interessadas em conversar com ele, estão interessadas no mundo digital, ou então são pessoas às vezes meio carentes, né?
E uma coisa que é legal é que vocês comentaram sobre a questão dos diálogos e as influências. E é muito massa perceber que o Odokawa, ele não só tem muita semelhança com o Travis Bickle, né, do Taxi Driver, porque eles são taxistas que eles entram nesse emprego porque eles não conseguem dormir através de traumas que eles passaram, né? O Travis Bickle, ele era um veterano de guerra, e o Odokawa, ele tem esses flashes com os pais deles, né? Tipo, eles só veem meio que esses porra, esses lapsos de lembranças. E é muito curioso de que o diálogo é o cerne de Odd Taxi. Tipo, ele não tem ação, ele não tem nenhuma movimentação, e toda a trama se desenrola unicamente através das conversas somadas a uma sequência de coincidências e desavenças que quase cria um efeito borboleta, porque tem um acontecimento que um personagem faz que atinge outro, que atinge outro, que atinge outro, e cria toda essa rede que vai tomando rumos muito imprevisíveis e cada vez mais peculiares, né? E vai revelando cada vez mais nuances e camadas a partir de várias temáticas, né, que vai aparecendo durante a obra.
Eu acho interessante essa parte do diálogo, que é quase, como vocês falaram, como se fosse improvisado, né? Então, é naturalista de um jeito que parece estar sendo feito na hora, assim, os diálogos.
E ao mesmo tempo, é tudo muito bem estruturado e, como o Wendell falou, tem vários foreshadowings, né? Eu diria que o Odd Taxi mostra a utilização de foreshadowing de maneira espetacular para uma série de anime, porque tudo flui naturalmente, os diálogos, as situações meio cotidianas, mas lá pra frente você entende que tudo aquilo estava encaixado, seja pra te confundir na trama, né, na temática que a gente vai falar ainda, ou pra te dar uma resposta. Então tudo acaba se encaixando, e isso não tem nada mais claro do que uma forma de mostrar como esse roteiro, desde o início, sabia o que estava fazendo, né?
E eles sabiam tanto o que eles estavam fazendo que, um outro ponto, é muito bom de como até mesmo eles não utilizam muitos cenários, assim, tipo, a produção é muito minimalista, então você não tem algo muito extravagante, tipo, você tem muita cena longa se passando em um mesmo cenário isolado, sabe, a ambientação é muito, digamos, limitada, entre aspas, sabe, tipo, muito restrita. Mas ainda assim é muito fascinante, é muito interessante, porque eles conseguem fazer muito a partir de pouco. E eu acho isso algo bem fascinante, assim, tipo, não é fácil você conseguir utilizar esse recurso de uma forma tão bem feita.
Cara, isso é uma parada que me pega, né, que eu fiquei pensando, assim, porque, por um lado, eu achava muito interessante aquelas conversas, isso foi mais uma sensação no início, né, porque depois o plot, a partir ali dos 5, 6, já fica tão bom que eu só queria saber o que ia acontecer, mas no início ficava essa questão pra mim de que esses diálogos, apesar de muito bons, é como vocês falaram, assim, ele é muito baseado naqueles diálogos. E como a direção, ela não tinha tanto recurso, ele é limitado desse ponto de vista de animação, eu ficava muito, sabe, ao mesmo tempo, eu acho que até o tom da voz dos seiyus, né, como eles foram dirigidos, me levava a um certo tédio também, ao mesmo tempo, sabe. Eu tava interessado, mas eu falava, cara, isso é tão monótono também, é uma coisa meio, não sei, e aí eu fiquei me perguntando quão boa era a direção, né? Só que eu acho que o Odd Taxi tem umas sacadas muito interessantes, acho que principalmente no humor, uma certa ironia também ali que tem nos diálogos, né? Não sei se uma ironia ou um cinismo que rola, mas, cara, a cena da capoeira no episódio 3, né? Aquilo é time de anime, cara. Aquilo é uma parada que você cria com animação, sabe? Aquilo é um excelente uso que às vezes eu acho até que falta no anime também.
Eu vi muita gente comentar no começo, por exemplo, no primeiro episódio, que tava com um climão de novela, né? Era diálogo, tranquilidade. E ao mesmo tempo que talvez acompanhar isso semanalmente possa dar uma... esse sentimento de que é monótono, ele é funcional dependendo da forma que você vê, né? Da forma que você consome.
Isso fez mais sentido pra mim quando eu deixei acumular e maratonei. Eu tava vendo de pouquinho, não deu certo mesmo.
E outro ponto que é interessante, que você até falou sobre os seiyus, sobre os intérpretes de voz, né? É que na entrevista com o diretor, o Kinoshita, ele fala que as vozes foram gravadas anterior à animação. Foi toda uma pré-gravação dos personagens e ele, por exemplo, para o Odokawa, o protagonista, ele queria uma pessoa que não era experiente... Não que não era experiente, mas que não era famosa com muitos papéis de anime, porque ele queria refletir o papel, um personagem dos 30, 40 anos ali, da meia-idade, que falasse como uma pessoa deveria falar de verdade nessa idade. Não é um, então não é um cara super empolgante, é aquele cara que fala naquele tom que não sai do lugar, né? Aquele tom médio. E isso reflete em vários personagens, que a voz traz à tona muito da sua personalidade, né? E o Odokawa talvez seja o melhor exemplo disso. Que a voz dele, você sente no personagem que ele é aquele cara de meia-idade, que tá meio na dele, você não sabe muito no início se ele tá ali saco cheio, mas parece que ele tá, né? Ele é meio tedioso, assim.
É bem fechado, né?
É, ele é bem fechado, meio tímido.
Outra coisa que eu estava comentando sobre o Odokawa é que foi um outro ponto que me lembrou muito Taxi Driver, porque é como se tanto ele quanto o Travis, eles tivessem quase que esse tom de arrogância, porque é como se a sociedade que eles vivem não estivesse meio que à altura deles. Eles se tornaram tão emburrados com ela que eles não consideram que vale mais a pena se relacionar com essa sociedade, porque tudo se tornou muito fútil, tudo se tornou muito banal, as pessoas não se importam com mais nada. E tanto que tem até um diálogo em seguida com esse contraste de gerações, e me lembra muito essa ironia de ele querer rejeitar esse mundo que ele vive, ele não enxerga valor nas pessoas, mas ao mesmo tempo ele também, como se vai se provando mais pra frente, ele querer ser um herói, ele querer ser esse símbolo, ele querer ser importante pra alguém, tanto que se desenrola o que acontece mais pra frente.
Talvez a palavra seja indiferença, né? Ele é um adulto meio indiferente.
Sim, exatamente.
Ele é meio indiferente, assim. Talvez as pessoas que consomem anime não pensando muito na execução de arte, mas apenas para consumir algo que eles querem, esse tipo de personagem pode ser visto como chatão, né?
Sim, com certeza.
Total.
Sendo que tem um propósito para ele. E nessa entrevista que eu mencionei, o Kinoshita até fala que a ideia é fazer um cara de meia-idade que parece todo meio rude e austero, né? Mas é assim que é para ser mesmo.
Ele acaba funcionando muito por causa do mundo em volta dele. Então, como o mundo dele está meio cansado, né? Muito baseado em pessoas tentando manter a aparência, eles são um personagem que está com depressão, claramente, e não se importando com as coisas. Eu acho que é uma dinâmica interessante que cria um contraste interessante. Então, se fosse outros personagens à volta dele, talvez não funcionaria tão bem como acontece.
Eu acho que acaba que eu tendo a achar que ficção é muito uma coisa pra jovem, né? Apesar de eu já ter visto coisas como, tipo, After the Rain, né? Que você tem o drama do chefe da mina lá, que é um drama bem de alguém de meia idade mesmo que passa, né? Mas você pelo menos tem o drama da menina em contraste. Agora, aqui também, ok? Você tem vários dramas que também são da juventude. Eu inclusive ia dizer, eu acho muito o Odd Taxi, assim, eu acho que ele é muito sobre a trama dele, sobre como ele consegue fazer essas conexões, mas ele acaba sendo um excelente reflexo do seu tempo, né? Acho que foi isso que me chamou muito a atenção também, porque ele tem esse generation gap ali, e ele tem uma série de temáticas que são muito, né, o gacha, a rede social, você, enfim, mentir no Tinder, são coisas que assim, respiram o ar que a gente tá respirando. Acho que foi isso também que me teve muito atraído em Odd Taxi.
E ao mesmo tempo que é contemporâneo, por causa disso, toda essa temática de pessoas que estão conectadas virtualmente porque querem atenção, querem ser reconhecidas, mas que na vida real, ao mesmo tempo, estão distantes muitas vezes, tem todo o mistério, né? Fora essa temática que trabalha em conjunto, porque às vezes as motivações ou as problemáticas, os conflitos, são causa dessas conexões, dessas relações, mas aí tem todo um trama a mais de mistério que vai até o final e que não é, tipo, algo inesperado, porque dá pra você pegar esse mistério, né? desde de alguma parte, aí você já espera que algumas coisas vão acontecer, mas é tão bem trabalhado e é tão honesto, porque a série nunca tenta ser o que não é, sabe? Desde o início, o que você acha que vai acontecer, acontece, e é isso mesmo, entendeu?
Aí, a gente tem uma coisa também, talvez, de pé no chão, né?
Isso.
Ela desenvolve esses temas até uma certa medida, ela sabe também regular isso com todo... Porque, assim, Odd Taxi, o começo dele é até meio confuso, porque são muitas informações, e aí a coisa vai se desenhando aos poucos, e eu acho que é isso, sabe? Ah, você tá falando de gacha, mas você vai falar de gacha até esse ponto aqui.
Isso, e vai conectando aos poucos, né? As tramas vão se conectando.
Ele não perde a mão em nada, né?
Sim, aí como eu tava falando, é muito bom como eles utilizam toda essa temática atual de rede social e de gacha para fazer um estudo sobre as relações sociais contemporâneas, né, na nossa sociedade. E é muito bem feito. E é muito incrível porque ele consegue fazer sacadas muito inteligentes, mas nunca soando pedante, e ao mesmo tempo ela consegue ser muito sensível, mas nunca soando autopiedoso. Tipo, nunca que o Odd Taxi, ele quer que você enxergue para aqueles personagens com algum tom de pena, ou querer que você enxergue ele como coitados, porque eles fazem decisões que colocam ele em situações bastante horríveis, e é como se a obra te tratasse toda essa situação com um grande cinismo. Tipo, tem muita ironia e muito senso de humor escondido em Odd Taxi. Então é muito louco de pensar que, ao invés de ele tentar fazer algum tom melodramático, algum tom, sei lá, tentar arrancar pena do espectador de uma forma barata, ele, como se ele estivesse debochando ou dando risada do quão estúpido e idiota são certas convicções desses personagens. Como, por exemplo, enfim, né, como diversos outros personagens que a gente vai falar mais pra frente.
Embora eu tenha dito, assim, que ele acerta a mão em tudo, né? Mas, no geral, ele acerta. Uma coisa que me incomoda talvez seja um pouco conclusão do cara do gacha, por exemplo. Porque acho que já podemos ir para um spoiler cabeludo aqui, né? Mas o cara do gacha, ele termina meio que tentando se matar depois daquela treta toda com o macaco, com o local. E o anime corta no final e ele já tá bem. Eu senti falta de entender o que aconteceu com esse cara para ele tá bem, né? Porque o cara das redes sociais lá, que queria ser famoso, que queria irritar, né? Usando um termo aí moderno, ele não... A gente meio que vê pelo que ele passa, né? A quebra de realidade dele, mais ou menos. Tem o Kakihana também, que a gente, enfim, vê a decepção dele, né? Enfim, mas esse cara particularmente me incomoda como ele termina, né? Só para dizer que nem tudo também hoje tá que se acertou, mas eu acho que esse deve ser o único erro, assim, que eu vejo de verdade.
É, eu não me incomodei muito, assim, porque, sei lá, eles apenas insinuaram que teve uma passagem de tempo e que ele poderia ter um lapsus. Realmente não é tão bem explicado, mas... É, eu não me importei, especialmente porque eu gosto muito do que esse personagem representa, né, o Tanaka. E é muito curioso de pensar que, justamente, o que ele representa é muito essa busca de auto-reafirmação. Tipo, ele quer algo pra reafirmar que ele tem algum valor, e nisso ele ironicamente acaba abandonando tudo em prol disso, e tendo que isso não significa muita coisa pra ninguém, é só pra ele.
E ao mesmo tempo toda essa trama tá relacionada ao passado dele, e que aquela gangue, dando mais spoilers, aquela gangue, né, os mafiosos estavam envolvidos, e tudo ao mesmo tempo tá relacionado, mesmo que em grande parte esse personagem quase seja um recorte para uma crítica específica, né? De alguma forma ou de outra tá relacionado.
Sim, pois é, justamente. E tanto que uma coisa que continuando também, outra coisa que eu acho muito legal, é que nenhum personagem de Odd Taxi é o que ele parece ser. Tipo, reforçando o que vocês comentaram anteriormente sobre as pessoas se esconderem em uma imagem, nenhum personagem é o que ele aparenta ser. Tipo, todos eles escondem algum segredo, eles estão envolvidos em algo ilegal, ou eles são meio mau caráter, ou eles são meio esquisitos, assim. Tipo, é algo bem louco e muito curioso, pois isso se encaixa, isso amarra essa gama de temáticas de uma forma muito coesa e muito precisa, e é muito bem feito, assim, tipo, é muito interessante.
É que isso parte como o Odd Taxi, os personagens são realmente pessoas, né? Então, você dificilmente vai conseguir definir uma pessoa por uma frase ou um gosto particular, né? Então, a pessoa sempre vive além de um momento. Então, De repente você vai conhecer uma pessoa que trabalha com alguma coisa e ela tem um hobby totalmente diferente ou faz alguma coisa escondida. Então é multifacetado o suficiente para seus personagens viverem fora de papéis, né? Então um personagem que é rico além disso, né?
Concordo.
Fora que eu acho que só pra dar uma restante de pinceladas assim, no próprio elenco, eu gosto muito de como, e como também tinha comentado, é bem curioso de como, novamente, o senso de humor de Oditaxi é muito aflorado. Tipo, eu gosto muito, por exemplo, do Taichi, né, o hipopótamo que só quer irritar. Eles conseguem não só fazer uma crítica a justamente essa busca em terminar por atenção, mas de como que a maneira como as pessoas utilizam os métodos são completamente idiotas. Tipo, a maneira como o Taichi, ele cria esses videozinhos pra poder chamar a atenção, ele soa quase como se fossem esses programas, sabe esses programas policiais ultra sensacionalistas que a gente tem na TV, tipo da Atena, Siqueira Júnior?
Sim.
Tipo,
sim.
Ele recria muito esse cenário de que eu sou um deus, se eu encontrar um bandido na frente, eu vou matar ele mesmo, eu vou realmente fazer se desculpar. E é muito louco, porque quando você vê que ele finalmente tá lá, ele é tão covarde.
Isso me lembrou muito a treta que teve com esse assassino, e agora o Lázaro, né, também, a maneira com que circulou na rede social e tal, né, fiquei muito pensando, eu acho que esse personagem, acho que particularmente, ele também me faz me identificar, assim, com ele, nessa questão de às vezes, você só tá querendo, não exatamente irritar, né, mas a coisa da...
Eles são oportunistas, né, na real, né, eles veem uma oportunidade, algum tema que tá em alta, e eles querem aproveitar esse tema, mesmo que ele esteja sendo muito infeliz, e criar engajamento em cima de algo muito delicado e muito infeliz em partes, né, e é muito interessante. Tem também o próprio Kakihana, né, eu gosto de como ele, ao mesmo tempo que a obra consegue demonstrar ele como um personagem muito deprimente, e muito digno, sabe, esse personagem é muito deprimente, ao mesmo tempo ele consegue ser um personagem muito sincero, porque por mais que os métodos que ele use pra querer ter algum amor seja muito infeliz, ele querer pegar empréstimo e querer fingir ser algo que ele não é, isso parte de um senso de desespero, porque na mente dele a sociedade não consegue mais enxergar ele como alguém digno, como alguém atraente, então ele tem que se forçar a todo custo a se encaixar nesse padrão imposto pela sociedade. É quase como se fosse algo que a gente tinha conversado em Helter Skelter,
sim,
né, no nosso podcast do Helter Skelter, a cultura da beleza, a pressão social de ser rico, de ser belo. Então, tanto Kakihana quanto as idols, elas representam muito bem isso. Tipo, é essa busca incessante de ser um símbolo, mas que destrói muito seu psicológico e é só uma medida desesperada por atenção, sabe? Pra ser aceito, pra ser amado. E é muito interessante, assim, tipo, é muito bom.
Eu gosto muito dessa parte, como todos os personagens de Oditaxi, eles estão meio constantemente falando sobre qual é o propósito deles, né? Então, eles estão, todos eles estão infelizes de alguma forma, e eles vivem em uma sociedade onde existem marcas de felicidade à volta deles. Mesmo assim, eles não conseguem alcançar essa felicidade, né? Então, todos eles, parece que o objetivo, um novo objetivo, um novo hobby, um novo emprego, de alguma maneira vai consertar essa infelicidade. Mas, no fim, eles percebem que eles talvez sejam complexos demais para serem consertados. Coisas tão simples, né?
É, vivemos em uma sociedade, diz o Léo.
Pois é. Pra mim, o Oditaxi, ele é tudo que o filme do Joker, né? O filme do Coringa queria ser e não foi. Tipo, pra mim é isso, assim. Porque ele é uma homenagem ao Scorsese. Ele aborda muitos problemas sociais, só que de uma forma bem feita. Tipo, não é um filme do Coringa que tem um roteiro preguiçoso e que ele quer fazer você sentir apego ao personagem por pena, porque o personagem é vazio. Tipo, tudo em Oditaxi é muito complexo, é muito rico, é muito profundo, é muito esperto, e é tudo muito fascinante, é tudo muito intrigante, e até o próprio arco do mistério, né, como tinha comentado anteriormente, é muito bem feito, é muito divertido, e oferece muito entretenimento, sabe, e fisga muito a sua atenção, e é isso.
A gente pode falar, terminar falando aí sobre o mistério, que é justamente isso, né? Ele se propõe a ser algo desde o início, e ele é a parte sobre o Odokawa e tudo mais. Nunca foge daquilo que a gente esperava, né? Dava várias dicas desde o começo, mas ao mesmo tempo tem muito foreshadow e muito artifício durante toda a série que faz dar uma confundida, né? No mistério das idols e tudo.
Sim. Fora que ele até brinca às vezes com uma cronologia, né? Tipo, eles não seguem uma sequência necessariamente linear, né? Eles pegam e eles voltam, né? Com um monte de flashback, eles ficam nessas idas e vindas. E você fica atento, né? Pra perceber sacadas e tudo mais.
Isso, e vai sendo amarrado no final também. Aí a gente chega no final mesmo, né?
É.
Eu acho que o Pod Taxi, ele tem tudo, assim, pra ser uma boa história, né? Ele tem essa questão de conexões, né? Como ele se amarra, dele sempre criar esse mistério e criar respostas, que são essas coisas muito empolgantes que mantém a gente nele. E dizer também que ele tem title drop. História boa tem que ter title drop, cara. Quando chega ali no episódio 10 que o cara fala, não, essa é a Operação Odd Taxi. Ah, moleque.
Verdade, verdade.
Eu ia falar que a cena final em si, ela é intrigante, né? Porque a gente sabe, sem falar muito em detalhes, mas ela pode sugerir uma continuação ou não, que eu prefiro que é acabar daquela forma que acabou, pra dar um aflito, e é isso, e fecha a história desse jeito, pra mim tá perfeito, mas que ao mesmo tempo abre a brecha comercial pra uma nova temporada, que Deus queira que nunca saia, mas pode acontecer, né?
Sim, concordo plenamente. E só pra encerrar agora, só queria dar um comentário rápido sobre a produção, pois eu achei bem curioso de como que, mesmo ela sendo na teoria muito simples, ela tem uma estética muito diferente. Eu gosto de como os cenários, é como se estivesse utilizando a estética de pontilhismo, tipo, todo o cenário é como se fosse composto só por uns pontos, assim, sabe? Como se fosse algo meio embaçado e algo meio clássico.
É, eu percebi isso em alguns momentos.
E eu acho fascinante, dá uma identidade muito própria. E só pra também afirmar que a trilha sonora de Odd Taxi é facilmente a mais estranha e esquisita que eu ouvi no ano até agora. Tipo, ela é muito peculiar. Tipo, ao invés de você ter instrumentos orquestrados de piano, ou violino, ou órgãos, ou ter outros instrumentos como guitarras ou violões ou qualquer outra coisa, muitas das trilhas são baseadas em percussões, certas sequências, né, algumas baterias eletrônicas, e acima de tudo graves, assim, tipo, elas são trilhas muito simples, muito esqueléticas, elas não têm muita progressão, elas não têm camadas de instrumentação, mas elas conseguem transmitir uma sensação muito peculiar, porque em alguns momentos elas são muito ridículas e elas são cômicas, com meio que as sequências de grave meio pulando, e em outros momentos, conforme a obra foi progredindo, elas são genuinamente desconfortáveis. Tipo, tem um momento, por exemplo, no episódio do Gacha, né, no episódio 4, quando esse personagem do Gacha, ele encontra o Odokawa, né, e dá o gancho, e você tem uma sequência de grave, e eles aumentam a distorção em um nível que fica ensurrecedor, e você só tem esse barulho na trilha, e só dá muito incômodo, e ainda assim é muito funcional, pois eles conseguem expressar muito bem o que os personagens estão sentindo através de algo muito simples, e muito esquelético, e muito prático. Então é bem curioso, assim, é muito louco, e é uma pessoa meio pouco ortodoxa, assim, é muito interessante.
Mano, eu não notei muito a trilha sonora não, mas acho que a abertura, acho que todo mundo gosta, né, cara?
Nossa, a abertura é sensacional, sensacional, nossa.
Desde os spoilers de mistério da obra que existem nela, até a música.
Essa música, esse tom meio de jazz, relaxante, nossa, é incrível, muito bom.
Uma estética meio Masaaki Yuasa, eu diria, na animação de abertura.
Sim, tanto que eu acho que até no anime eles também se inspiraram no Asa, né? Porque o Asa também, ele adora fazer meio que essas questões de pouco recurso, né? Ping-pong na animation mesmo é sempre assim, né? Você tem meio que esses quadros estáticos, sabe? Eles meio que brincando com isso, sabe? Com poucos recursos também. É bem legal.
Então, o próximo que a gente vai falar agora é o Dyna Zenon, que também tem análise no site e que é o sucessor espiritual do Gridman, da Trigger, mas que não é uma continuação e nem um antecessor, mas é...
Uma história paralela, né?
Isso. É. Paralelo, acho que é a palavra perfeita para definir, né? E paralelas em vários sentidos, né? Em desenvolvimentos que... abordagem paralela, em rimas visuais paralelas, que se você for lá na nossa análise, tem alguns exemplos que eu dei. Eu não diria que é reciclagem, mas é reutilização de forma inteligente, de não só de cenários, mas de composições que os sentidos se cruzam, ou às vezes se casam, e são rimas visuais muito bem compostas, né?
como você falou, a maior prova de que isso não é uma mera reciclagem é que mesmo ele reutilizando, de Nazanon, ele tem uma identidade muito diferente de Gridman. Tipo, não tem como você confundir Gridman e de Nazanon. Não tem como você assistir os dois e falar que eles são cópia carbono do outro, porque eles têm muita peculiaridade própria, muita identidade, certas características muito peculiares que os definem.
Exato, eu até falo isso, né, lá no texto, que enquanto Gridman é um desenvolvimento focado na Akane, que é uma garota que criou um universo digital porque ela perdeu alguém, porque ela se afastou ou perdeu alguém querido, e todo o universo de Gridman é um mundo digital dela, todos os desenvolvimentos focados para salvar uma alma, que é ela, o Dainazinon já foca em traumas coletivos, né, em uma dinâmica de vários desenvolvimentos separados, mas que ao mesmo tempo precisam estar juntos para dar certo, para os conflitos resolverem, né?
Sim. E tanto que uma coisa também que eu gosto é de como que... É também uma questão de estética, assim, porque Gridman, ele parece ter muito um roteiro muito focado e direto, né? Tipo, ele tem muito essa questão de ter que derrotar essa entidade que tá dominando a Akame e a gente tem que derrotar eles e é isso. Aqui é como se o roteiro de Nazanon, ele me soasse muito mais disperso e muito mais estranho, assim, porque tipo, eu acho que é muito louco de como de Nazanon, ele é provavelmente o anime mais estranho do ano pra mim. Tipo, ele tem muitas decisões narrativas muito pouco ortodoxas, mas que ainda assim funcionam. Tipo, eles não tentam explicar muita coisa. Tipo, todos os traumas, eles são transpostos de uma forma muito diegética, muito prática. Você quase não tem diálogo de expositivos, né? Nem explicativos, às vezes. E fora que tem os momentos, assim, que eu acho muito peculiar, que é quando, por exemplo, você tem uma conversa, os personagens estão conversando, e você tem momentos de silêncio. Tipo, eles fazem um plano e você tem esse momento de puro silêncio, que é como se eles não tivessem mais assunto. E eles apenas deixam rolar, tipo, você não tem muitos cortes, você não tem muitos planos sequências, sabe? Assim, é umas coisas meio, bem peculiares, assim, é algo meio contemplativo e tudo mais.
Sim, perfeito. É, às vezes, alguns cortes, algumas sequências dos personagens, por exemplo, tossindo, e a cena simplesmente continua, né? Como se tivesse que haver um corte, mas não tem, e a cena continua com uma certa naturalidade que soa estranha, né?
Sim, e um outro ponto é que, uma outra diferença com a da Gridman, é que Gridman, ele tem uma estética muito mais bem estabelecida, né? Tipo, ele tem tom muito sci-fi, né? Tipo, ele é como se ele fosse, de fato, a atualização do Tokusatsu para os dias atuais, né? Então, ele tem muito essa questão de ficção científica, de computador, de tecnologia. Mas aqui, é como se ele estivesse voltando ao passado. Tipo, Dinazion, a estética de Dinazion é muito retrô em todos os âmbitos. Tipo, é muito louco como o controle do Dinazion é um joystick de Atari, sabe? Você tem também, até a trilha sonora, ela tem muita inspiração de música dos anos 80, sabe? Tipo, a música tema, por exemplo, das batalhas, com aqueles riffs de guitarra e as baterias, são muito música de hard rock dos anos 80. Você tem melodia de sintetizadores meio pop, meio antiga. Então é algo bem nostálgico, é algo bem retrô, que não parece ser dessa época. Tipo, não parece ser de 2021, sabe? É como se ele estivesse tentando resgatar uma outra coisa antiga e clássica. E é muito interessante isso.
Exato. Isso, na verdade, também se dá ao fato de que o projeto do Gridman Universe, que contempla, por enquanto, o SSSS Gridman e o SSSS Dainazinon, é um projeto de criadores que são apaixonados justamente nessa cultura dos anos 70, 80 e 90 de séries clássicas, mechas antigos, tokusatsu antigos, até Super Sentais, e a criação dessa série é totalmente inspirada nisso, né? Vários personagens, as várias transformações dos robôs são direcionadas a referências diretas ou indiretas, e o fato de não ser um, como você comentou, né, não ser uma história story-driven, ou seja, o foco da história não tá no se o Kaiju aparece, o que, que vai acontecer com o Kaiju no final do episódio, de onde estão vindo os Kaijus, e se eles vão tentar salvar o mundo e nunca mais aparecer Kaijus. Mas sim, uma história que tá focada nas relações dos personagens, no contexto geral entre eles, e de forma que seja um traumas coletivos mesmos, né? Por isso, quanto em Gridman, que, como a sigla do SSS mostrava eram que Special Signature to Save a Soul, ou seja, é uma assinatura especial para salvar uma alma, que naquele caso era a Kane. E naquela obra tinham robôs que eram controlados sozinhos. Enquanto em Dynazenon, que é uma obra muito mais focada em personagens, em trabalho de construção de personagens, em ambiente coletivo, o SSSS significa Almas com Cicatrizes Brilham como Estrelas.
Ah.
E isso é o que define o anime, né? No caso, é a tradução do inglês. Pois os personagens vão adquirindo as cicatrizes, que inclusive tem forma de S durante os episódios, e os robôs também são um indício forte disso, pois o Dynazenon não funciona sem uma das partes, né? Então,
pois é.
Isso talvez seja a maior prova desse coletivo que é o projeto e a história de Dynazenon, porque para controlar o robô você precisa de todas as partes do todo, e se uma das partes não tiver, o robô não funciona e eles não conseguem destruir o Kaiju da vez, ou o oponente que for da vez. Então, os conflitos precisam ser resolvidos em conjunto, em grupo, né?
Sim. E uma outra diferença é de você perceber que justamente no Gridman, o Gridman, né, o robô, era feito apenas por um personagem, né? Era feito apenas pelo protagonista, né? Ele chegava e se transformava.
Isso, é, era uma pessoa só.
Os outros, eles eram suportes, né? Aqui não, aqui o robô só é criado com todos, né? E se algum faltar, não funciona, eles não vencem. E não só isso, mas também aproveitar essa deixa, né, de traumas, também para dar uma ênfase muito especial ao episódio 10, que não é só o melhor da série, mas é um dos melhores episódios do ano. Cara, a forma como eles construíram o episódio e a maneira como eles utilizam os recursos, de novo, é um episódio muito estranho e pouco ortodoxo, mas que funciona como nenhum outro. Tipo, é muito louco de como, por exemplo, né, que consiste muito, tipo, num Kaiju que distorce o tempo e espaço e que faz todo mundo voltar pro passado, né? E é muito louco que quando, toda vez quando um personagem some, você tem um corte como se uma parte do episódio tivesse sido cortada. É como se eles não tivessem editado direito, eles só tivessem colocado um frame assim em cima, pá, e o personagem não tá mais lá. Fora que até as cenas, assim, tipo, o mundo que eles utilizam assim, do passado, né, quando eles estão presos, a imagem ela é muito cinza, muito morta, e ela tem também uns efeitos granulados, como se fosse quase de um VHS, sabe? Tipo, aquelas imagens meio de filmadora amadora, sabe? Tipo, aquelas coisas assim, bem amador mesmo, sabe? De aquelas câmeras fotográficas bem furrecas. E é muito interessante, cara. Tipo, as edições de cenários, como eles usam as silhuetas, é incrível. E você percebe que é um trabalho de estética, né? Porque durante o processo, né, quando chega pro final, temos a grande luta. E a luta é uma qualidade padrão, né? Animação fluida, CG muito bem encaixado, movimentações incríveis, sabe? Né? Todos os efeitos. Mas você percebe que eles fizeram isso por estética, né? Fora a quase que completa ausência de trilha sonora nesse episódio, né? Tipo, o episódio tem 20 minutos e quase não tem trilha sonora. É só efeito de sonoplastia e dá muito nervosismo, dá muita intensidade e é muito estranho, assim, e é bem louco.
E é um paralelo também com Gridman no episódio 9, né? Que é o episódio 9 de Gridman. Não é a mesma coisa, mas é o mesmo conceito, assim, dos personagens indo para um mundo paralelo, ou passado, ou alguma coisa fantasiosa nesse sentido. E também é o episódio que mais quebra a estética ortodoxa, que até então, assim, a série em si já não é muito ortodoxa, né? Mas o episódio 9 de Gridman e esse 10 de Dynazenon são aqueles que vão ainda mais além, distorcem ainda mais o realismo estético, o que pode incomodar muita gente, mas que a gente entende que como a peça de arte que é e como fruto de um trabalho apaixonado de artistas que essas duas séries são, faz total sentido, né? E outro ponto que está ligado entre os dois episódios é o Kai Karashi, que está dirigindo o episódio 10 de Dynazenon, mas ele estreou lá no episódio 9 de Gridman, que é o mesmo episódio, né, conceitualmente, como storyboarder, né? Então é ele e as suas ideias, o seu estilo de arte que vai se propaga nessa execução incrível que é o episódio 9 e o episódio 10 dessas duas séries, né?
Sim, e tanto que para complementar, né, essa semelhança, né, esses paralelos dentro do episódio 9 de Gridman 10, é bem louco, porque ambos os episódios, eles consistem muito em uma fuga da realidade, né? Tipo, eles estão presos em um mundo que não é a nossa realidade, eles têm que se libertar disso para poder voltar pro mundo real. Só que enquanto que no The Gridman, esse mundo ele é um mundo de sonhos, né? E eles estão naquele mundo em que todos os desejos deles se realizam e eles ficam satisfeitos até eles perceberem que tem algo errado e eles quererem voltar. No Gymnasium é um mundo traumático, assim, tipo, todo o ambiente do passado é muito pesado e eles têm que reviver esses traumas, esses arrependimentos, e tem um tom muito desconfortável nele, sabe? É uma coisa muito angustiante, né? Você percebe que eles se sentem mal, eles se sentem aflitos, tipo, até no design, né? Que, de novo, né, o responsável, né, o diretor, ele cria um design muito mais deformado, muito mais intenso, sabe? Tipo, você percebe que é algo muito mais carregado, com muito mais sombra. E é muito fantástico, assim. Tipo, e é algo bem desconfortável, né? Tipo, justamente, por exemplo, em uma cena que eu adoro, que é quando a Cheese e a Segunda estão protegidas e você tem a cidade sendo tomada pelas sombras e você tem só uma sequência frame a frame. Você não tem a fluidez, né? A animação fluida. Você é só uma sequência frame a frame, meio que fragmentada, como se tivesse câmera lenta. E é excelente, assim. Tipo, é incrível, né? Tipo, méritos para os envolvidos, né? Pro responsável, pro criador, porque é fantástico. É fabuloso e é incrível, né? Sem palavras.
E é legal que o Yomogi, que é o protagonista, ele está meio que assistindo e meio que... Ele é o único que não foi absorvido pelo poder do Kaiju, né? Que é o que faz as pessoas caírem nesse mundo barra passado, e ele vai meio que pulando de mundo em mundo e tem o efeito dele quebrando a realidade, né, que é como se tivesse uma parede de vidro entre as cenas que se conectam e ele vai quebrando e pulando de uma para outra e ele tá desesperado tentando salvar ou tirar os seus colegas das situações, né.
Pois é, né, tanto que esse também é um bom contraste, né, porque mesmo ele não sendo absorvido, ele ainda fica muito desesperado, né, mesmo ele não estando preso nesse mundo, ele ainda fica desesperado, ele fica enlouquecido, e tanto que tem uma cena, né, que quando ele quebra a parede da Yumi, é uma cena muito visceral, né, você percebe ele dando cabeçada, tipo, ele dando soco até sangrar.
É, ele tá desesperado pra passar, né.
É, e é justamente nesse momento que a obra põe fluidez. Você tem uma animação muito fluida, uma sequência impressionante de movimentação e de expressão do personagem, né? Ele quebrando, e é muito incrível, e é fantástico, e é muito criativo, assim, tipo, a maneira como eles utilizam é muito ímpar e peculiar, mas que funciona muito bem.
É, e o desfecho também não deixa a desejar em nenhum momento, né? Porque... sem dar muitos spoilers, mas já falando do desfecho em si, depois desse episódio 10, que acaba sendo catártico, alguns personagens conseguem superar o trauma, ou pelo menos dar um passo adiante, tentar seguir em frente, e no final, meio que é isso para todos os personagens, né? Por isso que eu acho incrível como que a série... ela é sutil entre um estilo realístico de desenvolvimento, escrita e evolução de personagem, com toda a fantasia fictícia de robôs e kaijus e etc. Porque os desenvolvimentos finais, os desfechos, as conclusões não são muito mirabolantes, não são alguém que virou herói ou desenvolvimentos incríveis, mas são o conseguir dar o passo adiante e seguir em frente com a maioria dos personagens, né? Até tem aquela cena final que eles falam sobre as cicatrizes, de novo as cicatrizes que está presente no título da obra e que eles têm literalmente no corpo ao decorrer dos episódios, que eles vão carregar essas cicatrizes juntos para sempre, mesmo com as dificuldades que ainda existem, né?
Sim, e tanto que, como você bem falou, a conclusão final ela é como se ele fosse uma volta de vitória, né? Ele celebrando, ele tem muito essa estética da Trigger. Ele é o episódio mais intenso emocionalmente, né? Porque você tem muita gritaria, muita intensidade, a luta é eles colocando tudo pra fora, eles gritando. E, sabe, principalmente eles, sabe, é uma batalha contra os eugenistas, não só de uma forma física, mas mental também, sabe? Eles colocando tudo pra fora, eles se libertando de tudo isso. E quando eles conseguem, é justamente essa celebração, né? De eles terem conseguido dar o primeiro passo, né? De eles terem tomado a iniciativa de mudarem, né? De tentarem se tornar pessoas que eles querem ser e correr em busca da própria felicidade, né? E é muito bom, assim. Tipo, é muito... De fato, assim, ele é algo parecido com o Gridman, né? Uma outra rima visual, só que muito... próprio, né, de uma maneira muito própria e peculiar, né, que não soa idêntica a Gridman, e é bem bom, é bem legal.
Exato, esse é o ponto, às vezes até difícil pôr em palavras, porque para quem gosta de mecha, do estilo da Trigger, desse estilo de arte que eles propõem, é só assistindo mesmo para você entender, porque cada composição, cada rima, você não precisa necessariamente ter assistido o Gridman para ver esse, mas você tem que assistir com cuidado, muitas vezes, para pegar o que está sendo dito entre linhas, não pelos diálogos, mas nas próprias composições, que entregam muito do reflexo do que um personagem está sentindo, ou de uma intriga que está existindo ali. É o que você falou, perfeito. O maior mérito de Dino Xenon talvez seja não ser igual ao Gridman, porque ao mesmo tempo que é uma expansão do universo e que compartilha de referências, de rimas e etc., é também uma peça por si só e é uma excelente obra.
Sim. E eu acho que também, só pra finalizar, né? Dinazion, ele prova o porquê da Trigger ser, tipo, um dos animes mais criativos e intrigantes, eu acho, da indústria, né? Tipo, é meio louco pensar que a Trigger nunca faz nada ortodoxo, né? É só obra muito estranha, assim, só obra muito peculiar, pouco ortodoxa mesmo, sabe? Eles querendo experimentar mesmo, não querendo se restringir a padrões.
Exato.
Ou a estéticas que as pessoas consideram, só eles chegando mesmo, metendo naquela tapa, e é isso, né? Tipo, eles querem fazer, não, a gente vai fazer isso, a gente vai que vai, pronto.
Talvez tenha só um anime deles, que eu não lembro agora de cabeça, que foge disso, que é uma adaptação de light novel. Se eu não me engano, né? Foi a única vez que a Trigger não fez um anime original, ou nesse sentido, assim, né? Mas isso faz tempo já.
Mas em grande maioria...
É, a maioria. E aí, por fim, tem essa continuação que foi meio que anunciada, né? Que o próximo projeto, que é o Dino Xenon X Gridman, que aparentemente é a união dos dois universos, mas eu não sei exatamente se é uma continuação das duas séries que vão se ligar no futuro, né? Tipo, as duas vão se ligar em um ponto.
Ou se vão fazer um multiverso, né? Como a Marvel fez, né?
É, se é um multiverso ainda mais paralelo, né? Mas não tem como não ficar ansioso de qualquer forma, né?
Não, definitivamente não. Estaremos no aguardo para ver o que os criadores irão nos presentear com essa nova obra que virá.
Vamos para 86, que pra mim, com tanto respeito assim, mas botou Wonder Egg pra mamar, sinceramente.
Eu pensei que você ia falar que botou Shingeki no Kyojin para mamar.
Botou também. Não dá pra dizer ainda. Dá pra dizer ainda porque não acabou.
Exato, mas um dos destaques para 86 que fez ele ficar ainda mais popular, não de maneira geral, mas entre quem dá uma apreciada a mais nessas animações, é justamente o que a gente ainda vai falar sobre o contraste que ele dá temático com o que ele aborda, com o infeliz Shingeki no Kyojin, que teve uma temporada que saiu há pouco tempo, e aí esse contraste é inevitável, porque você, mesmo não querendo, você compara, você vê que um faz um trabalho mais consciente, e o outro não sabe o que tá fazendo, claramente, né? Então, é inevitável essa comparação.
É porque as duas são obras militares, né? Aí fica inevitável.
Até acho que em alguma medida Shingeki sabe o que tá fazendo. Acho que talvez o problema maior de Shingeki seja mais o final. E por isso eu ainda tenho as minhas ressalvas pra ele, Six, apesar de ter amado. Mas eu acho que assim, o grande diferencial desse anime, cara, é direção. E tipo assim, não tem um episódio ruim. Não tem um episódio mal dirigido. É impressionante a equipe que juntaram pra fazer isso. E é um diretor iniciante em termos de... Acho que já dirigiu episódios, mas ele nunca dirigiu um anime todo. E você vê que, tipo, o primeiro episódio que ele pegou e os demais episódios, apesar de, enfim, terem diretores diferentes, ainda tem, de certa maneira, a cara dele. E eu acho que, recentemente, eu fiz uma discussão muito extensa sobre violência lá no CDM, né? E eu queria ter visto esse anime, porque a parada que me pega dessa direção é o como ela dá peso pra violência. Eu não sei se isso pega pra vocês também, mas é muito foda isso.
A direção, ela tem um cuidado, uma delicadeza, né? Que ajuda aí a mostrar a violência ou a temática. E isso também mistura-se, eu acredito, com Assim, não falando da produção em si, mas pra mim, o maior ponto positivo dela é a consciência temática, não é nem os personagens ou a temática. Por isso até que eu brinquei sobre Shingeki, né? E eu acho que quando você pega uma obra dessa, que tem algum cuidado com isso, e você pega uma direção, um staff que sabe trabalhar em cima disso e tem essa estética, dá um bom resultado, mesmo que o texto geral da obra não seja tão bom em vários aspectos. Mas tem pelo menos alguma coisa que dá para tirar, a direção conseguiu tirar.
Eu concordo. E tanto que ponto para mim que eu acho que a direção conseguiu mesclar é o quanto que ela consegue basear toda a narrativa em cima de metáforas, simbolismos e rimas visuais. Então, ele não só consegue fazer com que o roteiro se torne muito mais enxuto e ele não precise ficar perdendo tempo com diálogo expositivo, mas como ele também consegue dar uma sutileza e uma elegância que normalmente você não vê nesse tipo de obra militar, especialmente Shingeki, por exemplo. E é muito bom de como ele aproveita isso para criar várias nuances, assim, várias camadas alfinetadas que exploram muito mais essa questão temática que tinham comentado sobre, enfim, né, sobre principalmente o racismo, né, que é o grande tema central, né, um dos temas centrais de 86.
Pois é, eu não sei se esse comentário cabe muito agora, mas é que é estranho pra mim como o brasileiro vê esse racismo aí do 86, porque pra mim é todo mundo branco ali, eu acho bem bizarro. Tem só um cara que é realmente preto, né, levando em conta a maneira como a gente entende isso por aqui. Mas eu acho que o principal coisa do 86, inclusive, é a questão de brincar com o áudio e o visual.
Sim.
O contraste do que tá aparecendo e o texto. E me evoca exatamente o episódio que o Daisuke Tokudo, né, acho que é esse o nome dele, que dirigiu lá o segundo episódio do Shingeki no Kyojin, dessa nova temporada. Que tem aquela cena que o cara, ele tá brincando com os soldados, fazendo sons de guerra, enquanto a imagem que tá aparecendo é o que de fato acontece na guerra.
Sim.
E eu acho que ele sim tem várias dessas brincadeiras, tipo quando a menina tá descrevendo as imagens horrorosas e viscerais que ela viu no campo de batalha, enquanto você tá vendo o distrito dos Albas, né? Cara, isso é muito pesado.
Sim, sim. E tanto que também, para complementar uma outra cena que eu adoro, é toda vez quando você tem diálogos entre a Lena e a Aniette, toda a sacada dos doces. Tipo, é muito legal de como a obra, ela sempre mostra elas comendo doces, e isso representa muito bem o que elas representam em relação aos seus próprios privilégios, porque enquanto que a Lena, ela vai comendo cada vez menos e rejeitando, tipo, esse prazer, vamos dizer assim, esse privilégio, a Aniette vai, tipo, comendo cada vez mais. Então isso demonstra de uma forma muito inteligente a diferença de ideais entre as duas, de uma forma muito prática e orgânica.
E isso me lembra até um ponto que foi muito discutido, principalmente por quem não gostou, né, da série, que é como a protagonista é ingênua. Né? Isso incomodou muita gente. Só que eu entendi isso como proposital da obra, porque provavelmente ela vai melhorar, né? Vai se desenvolver conforme a história.
Ela já melhora nesses 11 episódios também, né?
É, sim, exato. Mas o que eu vejo é que é proposital da obra, como se fosse pra ser de um, assim, eu vou falar entre aspas, né, e de forma estereotipada, como se fosse pra ser a visão de um shoujo dentro do ambiente temático militar, entende? Então é como se o papel da protagonista fosse de fato dentro de um shoujo, assim, é uma garota toda boba e idealizada, e muitos momentos você pode se questionar por que que ela não tomou tal atitude, ou não se questionou do que acontece ali antes, como se ela não soubesse, sendo que algumas coisas são meio óbvias sobre a situação do país ali, se você parar pra pensar. Mas eu acho que isso é meio proposital, assim, faz parte da proposta da obra, assim, em tentar abordar isso de forma meio sutil e meio ingênua, só que é claro que desenvolvendo e tentando levar mais a sério conforme vai evoluindo.
Essa é uma parte que eu tenho que fazer o papel aqui de advogado do diabo, porque eu realmente também, em parte, eu entendo, assim, eu não gosto muito da Lena, porque, de fato, assim, tipo, tudo bem, eu entendo que a obra, obviamente, quer, de fato, mostrar ela evoluindo, ela se libertando dessa lavagem cerebral e tudo mais, só que existe uns conceitos assim meio básicos, porque primeiro ela era uma major, e ela, de fato, assim, tipo, às vezes a obra exagera demais nessa ingenuidade dela, tipo, tudo bem ser inocente, mas às vezes ela pesa um pouco a mão. E fora que a obra parece querer que você enxergue ela como esse símbolo de esperança dentro da República. A obra quer que você enxergue ela como essa personagem que irá confrontar esse sistema repulsivo e nojento dentro da República.
É, exato. E se você parar pra pensar, não faz tanto sentido isso, né?
É, e não faz, porque, tipo, não só ela é muito ingênua, mas em muitos momentos ela entra em um estado de negação. Tipo, ela sabe a intenção do tio dela, ela sabe que isso não tem nada a ver com o país, não tem nada a ver com o povo. Ele tá só querendo fazer uma limpeza étnica porque eles querem, porque eles estão preconceituosos. E elas ficam negando, tipo, ela fica, né? Não, mas é a bandeira e os nossos ideais. Cara, você já devia ter percebido o que a República se tornou. Você já devia ter percebido o nível que está e o quanto que isso já não importa mais, sabe? Já devia se livrar mais dessas amarras. E claro que nos dois últimos episódios ela acaba se libertando um pouco, mas infelizmente ela ainda permanece como uma fascista, né? Tipo, ela quer ainda continuar lutando pela República, ela quer continuar ainda sendo do exército, e a obra meio que quer que você simpatize com ela, quer que você enxergue ela como essa grande heroína, e eu não consigo muito bem enxergar ela dessa forma. Mas nada que comprometa a obra, assim, tipo, é algo ok, assim, mas não é nada que comprometa a obra como um todo. É só uma observação.
Vai cair no lugar meio Full Metal, né? Um pouquinho.
É, né? Isso é inevitável, assim, tipo, eu entendo que o autor quer que a gente simpatize com ela, mas infelizmente tem essas questões, assim, que é inevitável. Mas claramente que o autor, ele não é um fascista, né? Tipo, as críticas que ele faz ao racismo deixa bem claro isso, né? O quanto ele faz questão de perpetuar que a República é algo que você tem que detestar e repudiar, sabe? É uma denúncia.
Eu vou ser mais advogado ainda, mas vou deixar o Nick falar, depois eu falo.
É, então voltando nesse ponto, eu não acho que ela seja tão ingênua sobre o Estado da República. Eu acredito que, na verdade, isso é muito mais uma crítica sobre justamente ela acreditar que a República é louvável ainda e cometeu, na verdade, apenas um erro. Então, eu acredito que ela ainda acredita nas instituições, nos poderes dela. E a obra justamente está falando sobre isso, como talvez muitas vezes nós estamos acreditando em sistemas que talvez estejam quebrados e eles não estão cometendo erro. Eles estão fundamentalmente errados. Então, consertar coisas, às vezes, não vai melhorar o sistema. Ele já está quebrado fundamentalmente. Então, você precisa repensar ele do começo e as desigualdades que ele cria e como é um jogo fraudulento, né, desde o começo.
Fazer minha defesa aqui, né? Eu acho que, assim, tem uma questão aí também que eu acho que as pessoas lidam muito melhor com meninos ingênuos do que com meninas ingênuas, né? Eu acho que é isso um pouco que o Gaps falou. Ele tem um pouco essa cara de shoujo, saca? E eu acho que isso acaba entrando também numa coisa engraçada do 86, que é, cara, ele é uma história cabeça, ele é uma direção, assim, totalmente acima da média, é uma direção que em cada detalhe é muito foda e cuidadosa com o que tá tratando, mas ao mesmo tempo ele é cheio de escolhas mercadológicas, né? O que me afastou de 86 foi exatamente o design da menina. Quem que porra que usa aquela do exército? Que merda é essa?
Sim.
Entendeu? E ele tem essas escolhazinhas que são, sabe, os designs também são os designs muito anime.
É genérico.
É muito genérico o padrão e One Pictures 2014, 2015.
Exatamente. Cara, exatamente isso. Eu sempre olho o 86 pensando assim, cara, que direção maravilhosa, né? Se tivesse em outro canto. Mas eu consigo também, já tô com o coração mais acostumado à indústria, né, ao anime, então eu consigo também relevar essas coisas. Mas sempre pensando, cara, isso aqui é anime. Isso aqui é o suco de anime. Mesmo que seja uma grande história. E eu acho que é aí também que passa essa ingenuidade um pouco dela e tal, né? Porque acaba sendo meio ela assim, apaixonadinha pelo Undertaker. Ai, meu Deus, ui, meu boy.
É, mais pra também atiçar os chips, né? Essa questão de waifus também.
Vender bonequinho dela e tal.
Sim, com certeza. E só uma outra pincelada sobre os personagens é que eu também não me agradei muito com o pessoal do DX86. Tanto que eu acho que isso também é uma extensão disso também que o Tião como acabou de comentar. Porque quase todos os personagens do DX86, com exceção do Shin, eles me soam tão genéricos, tão esquecíveis, sabe? Eles são basicamente arquétipos. Nós já vimos em 1 milhão de animes, e acima de tudo eles são muito descartáveis, né? Porque eles morrem e a obra não dá muito peso a eles, não se importa muito, sabe? Tipo, a gente não tem esse elo de união, companheirismo e amizade entre o grupo dos 86, sabe? É como se cada um tivesse lá pro lado, aí morreu, ah, mano, fulano morreu, né?
Eu acho que tem, mas não muito a ponto de eu me importar tanto.
Eu também discordo, eu acho que é mais consequentemente, como a obra ela tá criando um sistema meio que eles são descartados.
É, pode ser também. Tanto que eu vi muita gente falar que o robô lá dos últimos episódios foi mais impactante a morte, entre aspas, dele do que de muitos personagens, né?
Eu concordo.
Acho que o 86 ele pode acabar caindo de um problema que o próprio Shingeki tem, né? Porque Shingeki nunca foi um anime muito de desenvolver propriamente seus personagens, a maioria do elenco, né? Tem alguns casos, tipo, como o Reiner foi, assim, que era até importante tematicamente. Mas eu acho que esse grupo, ele funciona muito coletivamente, saca? E mesmo que você não tenha essa, tipo, singularidade de cada um, eu acho que você tem a direção. Mais uma vez, a direção consegue dar um peso pra como aquela vida é tratada. A gente tá, tipo, vendo anime toda hora, porradinha, bonitinha, feito pra ser estilosa e legal, e de repente tem 86. Eu vejo 86 muito como isso, assim. Então, tipo, não tem como eu não sentir o peso daquela da forma que aquela vida tá sendo tratada quando eles morrem no campo de batalha, tá ligado?
É, exato.
E é bem isso, assim, porque eu acho que esse é o grande porém, assim. Tipo, a direção é incrível, só que mesmo a direção não consegue esconder alguma fragilidade do roteiro. Sabe, tipo, como eu falei, assim, pra mim um autor, ele tá indo pra um caminho muito bom, ele tá indo pra um caminho que eu acho fascinante, eu acho ele bacana, especialmente, por exemplo, se perceber que 86, ele é mais um drama de guerra do que de fato um anime de ação, sabe, você não tem muitas lutas de mecha, explosões, sabe, é algo mais dramático, é algo mais, sabe, focado nos personagens, eu acho isso muito bom. Mas eu ainda acredito que que o autor, né, os roteiristas precisam polir um pouco dessas ideias, sabe, pra ir um pouco mais além, assim, porque eu só acredito que ele pode ir mais além do que ele apresentou aqui, sabe, ele pode aprimorar ainda mais, sabe, eu ainda acho que ele foi um belo começo, mas ele não tá no seu potencial máximo, sabe, então é isso, assim, mas ele ainda é um anime muito válido, pra mim, ele é anos-luz melhor que Shingeki. As críticas sociais, o debate político que ele põe na mesa é muito mais ousado, direto e desafiador do que qualquer coisa que Shingeki fez, que pra mim era só algo medíocre, era algo superficial, chulo, e aqui é algo bem melhor. Então eu torço muito pra que na continuação eles melhorem isso.
É, pode ser até que já seja assim, a gente só não viu ainda, porque não chegou lá, né?
Pois é, né? Verdade, tem isso também.
Cuidado aí, o Wendel, você vai receber e-mails de morte aí da fanbase de Shingeki.
Eu, na verdade, no fim, eu tenho um grande problema com a parte temática do anime, que eu não consigo realmente me envolver tanto com ela. Eu sinto que ela é muito simplista, até como a diferença dos personagens ser muito pouca, que o Léo tinha comentado no começo, e como ela parece muito fantasiosa pra realmente eu me importar com ela em um nível realmente humano. Então, a história meio que conta sobre como, de repente, esse povo ele foi simplesmente jogado na guerra e o pessoal começou a fingir que eles não existiam. Então, eu não consigo me importar tanto com eles porque parece meio fantasioso e simplista. Eu sinto que as injustiças de classe normalmente são um pouco mais complexas do que o anime começa a passar de você simplesmente fingir que pessoas não existem. Então, eu tenho, na verdade, esse grande problema com a obra e a parte mais temática dela.
Apesar que tem vários momentos que eles consideram eles escórias, né? Talvez seja por isso que eles fingem que não existem, né?
Eu gosto dessa parte da escória porque é interessante como a República, ela ainda mantém essa parte sobre honra, né? Então, ainda existe honra nela porque eles não consideram o Distrito 86 como humanos, né? Então, eles ainda estão com um senso de honra neles e a população enxerga isso.
Sim, eles são tipo os nazistas, né? Uma versão alternativa dos nazistas, né?
Sim.
No fim, eu acho que é isso aí mesmo também, no mesmo sentido que o Nick tava falando. Eu não tenho tanta empatia, assim, pelos personagens. O que eu gosto mais mesmo é um nível de conscientização, melhor, de consciência temática, que você vê que as críticas, enfim, estão sendo bem direcionadas, apesar da execução, apesar da escrita dos personagens, às vezes, não ser tão legal, mas que enquanto execução no anime, em geral, é funcional por causa da direção e da produção em geral, que faz acontecer.
A obra tem muito coração no lugar certo e existe, principalmente por causa da direção, essa parte dessa raiva, né, de injustiça. Então, eu gosto muito disso, de existir essa fome pela justiça. Então, normalmente tem esse senso de como você se sentiria se você tivesse em um sistema opressor. Então, a obra consegue passar isso e essa raiva da obra por esse tipo de sistema fraudulento.
Quem passa já estamos, né, infelizmente, né?
Mas, cara, eu acho que tem um pouco disso mesmo. Eu acho que tem umas coisinhas ali que você fala, ai, sabe, personagem se questionando que é um mundo é opressivo, sei lá. E a direção realmente faz aquilo ser mais do que parece. Mas, realmente, assim, ele não sai tanto desse campo simplista. Eu ia até falar, né, essa coisa de... É sempre difícil nessas obras, porque você tem que, enfim, administrar muitos núcleos, e às vezes fica realmente difícil dar um panorama de como todo mundo entende essa dinâmica que tá acontecendo. A gente vê que tem um revisionismo na escola, né, que eles explicam uma coisa diferente pros cadetes ali.
Sim.
Mas a população em geral é difícil entender o que eles pensam. O próprio Shingeki não fala muito de como a população vê o que tá acontecendo. Você tem o Chainsaw Man também, que não explica tão bem como as pessoas se relacionam com o negócio dos demônios. E justamente porque você tá administrando tanta coisa que isso às vezes é difícil. Então costuma ser algo que, mas assim, com o repertório que eu tenho até agora de histórias, eu costumo perdoar. Mas eu acho que é muito válido também o apontamento que vocês fizeram. O problema que eu tenho é com o que vem pela frente, é que eu tenho uma rejeição com esse negócio das cabeças, negócio da Legion, pegar as cabeças do povo. Gente, eu não entendi nada mesmo.
Ah, é verdade. Eles não contextualizaram isso ainda, não é verdade.
Aí eu acho que isso pode virar uma maçaroca muito doida, viu? Me incomoda.
Torcer para que não aconteça, né? Vamos cruzar nossos dedos para torcer que o autor consiga entregar uma explicação legal.
Então, isso entra um pouco em fantasia, né? Então, eu acho que também mistura um pouco o meu incômodo com isso, como a obra ela tem muito de fantasia e ela perde um pouco da realidade. Meio que cria esse distanciamento, pelo menos comigo, de eu acreditar no que é aquilo que tá acontecendo e sentir que é algo realmente real e humano. Parece muito fantasioso em algumas partes, como pegando as cabeças e coisas do tipo.
Porque anime é assim, né, cara? Anime é tipo, não, vamos falar aqui de nazismo com mulheres lutando com roupa meio pelada, né? Kill la Kill. É tipo um bagulho meio assim, né, cara? Então acaba que nesse meio você tem que ter muitas concessões, assim, realmente.
Bora pro próximo, então.
Bom, vamos lá, né? Fruits Basket, né? Terceira temporada final.
Terceira e melhor temporada, né?
Com certeza. E eu posso falar com a mais completa convicção. Esta foi a minha maior surpresa do ano. Não foi o de táxi. Foi Fruits Basket. Eu não esperava o quanto essa temporada ia ser tão boa. Nem de perto.
É, talvez também porque você pegou o de táxi pra ver já sabendo que era bom, porque a gente tinha conversado antes, né?
Sim, especialmente porque eu tava com um gosto meio amargo da segunda temporada, eu não tinha gostado muito dela, a minha obra tinha regredido em muita coisa.
Sim.
Mas, cara, quando eu fui assistir essa terceira, o quão boa ela é, tipo, eu tô pasmo até agora, tipo, eu não consigo acreditar no que a autora conseguiu fazer algo tão bom quanto foi essa temporada.
São 13 episódios muito acima da média, né?
Sim.
Roteiro e execução.
Porque levando em conta a quantidade de arco que tinha pra se fechar, falar, será que vai dar tempo da autora fechar tudo em 13 episódios? E ela conseguiu. Tipo, ela conseguiu aparar todas as pontas e dar uma conclusão pros arcos de uma forma muito bem feita, que eu nunca tinha visto em nenhum momento, nenhuma temporada anterior.
Eu gosto como todos os pontos são fechados e ainda com a delicadeza de mostrar sobre as relações humanas, né? Entre as relações entre as pessoas, entre os más entendimentos que geram conflitos e mágoas e a humanização de personagens que é o tempo todo, assim, feita de maneira excelente mesmo, né?
E justamente nesse ponto da humanização, é curioso pensar que enquanto você tinha um monte de personagens dos que eu não tinha gostado, ela conseguiu humanizar todos eles de uma forma incrível. A Minagawa, que eu detestava na segunda temporada, teve um fechamento tão bom. Tipo, ela declarando pro Yuki, sabe? Aquela declaração dela falando que o fato de ela amar ela e o Yuki não era apenas uma questão romântica, mas sim o que ele representava,
sim.
Sabe? De ela ter conhecido as amigas por causa dele. É tão belo, é tão sensível, é tão poderoso e é tão comovente, cara. Tipo, a postura dela... O Hiro, tipo, o que eles fazem com o Hiro no episódio 4, quando ele desabafa, né, com o, enfim, né, o cara da vaca, né, sobre o que aconteceu com a Haru. cara, ele conseguiu amadurecer o Hiro em um episódio do que todos os episódios anteriores de qualquer temporada, sabe? Tipo, a questão dele ter nascido, sabe? De ele querer mudar pra ser alguém melhor pra irmã dele. É muito convincente, é muito verdadeiro. Sabe, a Mate, que na temporada anterior não me importava, teve o melhor drama, sabe? Aquela questão dela querer se forçar a agradar os pais, ela ser rejeitada. É tão real, é tão crível, é algo que acontece tanto na nossa sociedade e é tão pesado, sabe?
E talvez a palavra comoção seja perfeita mesmo, porque praticamente todos os episódios comovem muito, né? Porque a obra é um drama, então ela trabalha com artifícios dramáticos, no bom sentido, né? Dramalhão, no bom sentido. E essa temporada simplesmente consegue entregar, né? Em todos os episódios. E eu diria, assim, que essa temporada é nível Sangatsu no Lion Season 2, assim, de drama, sabe? Facilmente o melhor drama do ano. Duvido muito que vai surgir alguma coisa melhor do que Fruits Basket como drama esse ano.
Sim, e tanto que não só isso, assim, mas até, por exemplo, nos outros personagens, assim, tipo, eles finalmente desenvolveram a Toro, eles mostraram o lado mais fragilizado da Toro.
Sim.
Cara, é tão bem feito. Tipo, cara, quando eles explicam o porquê dela agir como pai, eles põem aquele flashback do avô dela contando. Cara, é tão pesado, mas ainda assim soa tão sensível. Um outro ponto também que eu acho incrível é principalmente o Kyo. O episódio 8, do, né, é facilmente também um dos melhores episódios do ano que eu vi. Tipo, a autora, ela consegue criar um monólogo de 20 minutos. Tipo, o episódio é um monólogo gigante do Kyo. E cada diálogo atinge de uma forma muito forte. Tipo, a autora, ela cria toda uma base psicológica, sabe, da mente do Kyo, do trauma, desde o início da Season 1, cara. Tipo, ela faz todo esse paralelo e conecta as pontas, que só soa como, tipo, um linchamento, assim. Tipo, é um soco atrás de outro soco, assim. Tipo, você não sai leso do episódio.
É duro.
Tudo tem peso, tudo tem drama, tudo é intenso. Tipo, a transição que eles criam do sentimento de culpa pro sentimento
empático, né? Que você
adquire. É, tipo, é tudo muito verdadeiro, assim, porque eles criam esse sentimento de culpa, depois passa pro sentimento de medo e que termina no completo senso de autoaversão do Kyo, cara. Tipo, ele se odeia como pessoa. E quando você vê isso de uma forma tão seca, crua, como eles põem aqui, é muito intenso. Tipo, você não consegue ficar indiferente a isso, sabe? É muito impressionante, assim. Tipo, cada diálogo pega, tipo, atinge. É impressionante, assim. Tipo, é realmente surpreendente.
É a terceira temporada do remake, né? Então a gente tem a primeira que talvez ela não comece tão boa, mas ela melhora e eu diria que a primeira temporada é ótima, assim, principalmente na segunda metade, né? Que ela vai melhorando.
Sim.
E são, né, são dois cores a primeira temporada. E aí a gente tem a segunda, que também são dois cores, mas que é arrastada boa parte do tempo, né? Eu diria que no final também dá uma melhorada, mas ainda eu não acho grande coisa a segunda temporada, era arrastada, assim.
É, nem eu. E também a escrita meio de que decai, os arcos não ficam tão bons.
É, arrastado demais, assim. E aí a terceira temporada é simplesmente o ápice do que você pode entregar enquanto mídia 2D e um drama, assim. É um drama na melhor entrega, na melhor execução possível. Acho que dificilmente tem como ser melhor que isso, né?
Sim, e tanto que o maior exemplo é que toda a força de Fruits Basket não tá só nos arcos de personagens, assim. Tipo, não tá só no fechamento, mas, por exemplo, a forma como a autora, ela conecta no final e você tem aquele flashback da lenda do Zodíaco, sabe? A autora, ela coloca, sabe, ela explica toda a lenda do Zodíaco e isso se conecta com todas as temáticas que a obra tinha abordado até então, e você ter esse lampejo, sabe, de você finalmente entender por que a autora colocou esse misticismo na obra dela, porque tudo se conecta, tudo faz sentido, sabe, sobre essa questão, sabe, essas rimas que ela cria com os personagens da obra, com os animais da lenda do Zodíaco, e é muito inteligente, é muito esperto, sabe, é muito inspirado, quase poético. E fora também um outro parênteses que eu tenho que dar é o arco do Acto, pois a autora fez o que eu considerava impossível de fazer. porque ela passou duas temporadas vendendo a Acto como a personagem mais nojenta e desprezível de Fruits Basket. Ela era a grande vilã. E quando foi assim, eu falei, cara, se ela for fazer um arco de redenção, vai dar ruim. Tipo, não creio como ela vai conseguir fazer um arco de redenção bom dela.
Sim, sim.
E ela consegue. Ela consegue, tipo...
Simplesmente consegue, né?
Quando ela contextualiza todo o ambiente da família Soma e a relação que ela tem com a mãe dela, a primeira cena do primeiro episódio, quando ela estrangula a mãe, tipo, o ódio que ela sente dela é tão pesado, assim, que você não tem como você ignorar isso. Você quer saber o motivo dela odiar tanto a mãe. E quando você descobre... É muito pesado, assim. E uma coisa que eu acho incrível é que, mesmo de uma forma inconsciente, eu acredito que nós sempre esperávamos ver a Acto sofrendo. Tipo, a gente sempre tinha essa vontade de ver a Acto sendo abandonada, sendo largada, ela pagando por todo o mal que ela fez.
Sim.
Mas quando essas cenas vêm, é só desconfortável. Porque você percebe que ela sofrer não conserta nada. Porque os zodíacos ainda estão sofrendo da mesma forma. E é só desconfortável, é pesado, é angustiante. Tipo, o ambiente que eles põem da família Soma é quase amaldiçoado. É tudo muito cinza, é tudo muito preto, é tudo... ultra carregado. E a cena em que a mãe tenta matar ela pra descobrir o que tem na caixa do Akira é tão pesado, cara, é tão forte, não é algo agradável, chega a ser desconfortável de ver
isso.
E, nossa, tipo, e principalmente o confronto, assim, tipo, quando ela chega, né, quando ela foge e ela confronta a Thor, e você percebe que só piora e ela vai cada vez enlouquecendo mais, é muito louco como o diálogo que ela solta pra Thor é quase uma quebra de quarta parede. Tipo, é como se a Água estivesse falando conosco, sabe? Que ela fala assim, e aí? Você tá feliz agora? Sabe? Eu sou a vilã. Eu tô sofrendo, sabe? E agora? Vocês gostaram? Sabe? Eu odeio vocês. E é tão real, sabe? Tipo, isso atinge em nós, sabe? Que a gente tava torcendo pra ela sofrer. Nossa, tipo, é muito bem feito. Cara...
É um absurdo, né? E o final é lindo também, né?
Sim, ela libertando o Zodíaco. Enfim, né? Eu acho que é melhor encerrar, mas... Né, enfim, porque se for, dá pra falar meia hora só elogiando o Fruits Basket, mas...
Isso, e é simplesmente absurdo, né?
Sim, é o drama definitivo do ano. Pra mim, eu acho que é essa a grande definição. É. Não vai ter, eu acho, um outro drama melhor que esse. É incrível.
Então, a gente tem o Supercube, é o marketing da Honda, mas que, ao mesmo tempo, é um slice of life, don't tell me, show me, né? Basicamente é isso. Tinha até algumas comparações com o Yuru Camp, mas eu acho que Yuru Camp é muito mais alto astral e tem mais forças na sua narrativa, enquanto o Supercube é muito mais, não só contemplação, porque Yuru Camp também é, né? Mas é uma contemplação, assim, bem morna, eu diria.
Eu sempre gosto de estar pegando um slice of life de vez em quando, assim, pra ver e tal, né? E assim, a temporada, as temporadas de anime, elas duram 3 meses, então, no primeiro mês, Supercube, né? Você sabe, né, galera? Eu sempre falei sobre isso, que tava gostando pra caramba, assim, tava me pegando de verdade, mas depois de um tempo, já não tava mais rolando esse tipo de história comigo, não, sabe? Eu já não tava conseguindo mais, que negócio lento, não sei o quê. E o que mais me incomoda é essa propaganda de Honda, né?
Sim.
Ai, puta que pariu. Porque tem uma hora que se eu começo a se misturar demais com a temática, eu começo a ficar tosco mesmo, né? Não porque a minha cube vai curar a sua depressão, não, cara, sai pra lá com esse papo. Pra porra de uma moto, ele vai dirigir essa merda e acabou. E ele começa a ficar um pouco demais com isso, e aí me tirou um tanto da experiência. Mas eu gosto da direção dele, acho que o cara lá é bom.
É, a direção é a vida, né, dessa série, porque tem que dar cor e som pro mundano, né? Que diferente de Hero Camp também, aqui é muito mais a vida mundana e simples, e aí o peso do visual, né, imagem e vídeo, é muito grande. E enquanto a gente tem um primeiro episódio muito forte nesse sentido, que com certeza é o melhor, né, que mais entrega nesse sentido, os outros vão oscilando, né, em alguns momentos funciona, em alguns episódios não funciona, porque tem alguns problemas, né, de produção e alguns episódios vão sendo meio capengando, mas a direção vai tentando e vai funcionando mais ou menos, né, em alguns episódios sim, em outros não.
Acho interessante o que o Léo disse, eu também concordo bastante sobre um dos problemas que no começo é até leve, mas acaba se arrastando e gerando, acho que é a grande pedra no sapato da série, como é realmente uma propaganda. Então, acho que Yuri Camp, ele é muito sobre a paixão por acampar, e essa série é muito mais sobre a paixão por uma específica moto, uma marca de moto, porque ele precisa vender essa marca.
É, e no começo eu até entendo que tá tudo relacionado a ela ser depressiva e não ter cor na vida, né? E aí vai tendo esse simbolismo visual que ela encontra a felicidade em andar de moto, né? E todo o Don't Tell Me Show Me funciona no começo. Mas aí, com o passar do tempo, vai ficando mais relacionado à moto mesmo e não à felicidade dela em estar praticando algo, né?
Eles estão constantemente reforçando como isso só é alcançado pelaquela moto, né? E justamente aquela específica moto. Então, as possibilidades que ela dá e tudo mais. É um problema porque não se torna tanto uma obra de paixão, muito mais uma obra comercial, né? Então, você sente nisso. Não é movido por arte, sim, muito mais por vendas, muitas vezes. Apesar de que alguns momentos são muito bons, que conseguem evocar muito o aspecto da paixão pelo vagar no frio, né? Que tem Yuri Camp também.
Talvez o primeiro, o segundo episódio, assim, são os mais incríveis pra mim. Talvez principalmente o primeiro, porque a entrega de direção, a falta de trilha sonora, né? O silêncio como ferramenta, as trilhas com música clássica, a coloração, né? Que no começo é um clima muito mais austérico.
E cenários, cara.
Isso. E depois que ela consegue a moto, fica tudo, não colorido, né? Mas ganha contraste, ganha cor viva. E isso é muito bonito.
Sim, eu acho que os cenários, assim, é um dos grandes pontos e gera justamente alguns problemas como a obra, ela realmente consegue sustentar tanto, né? Então, como, por exemplo, o Camp, ele sempre tá desbravando novos lugares, né? Porque justamente ele tem uma produção muito mais robusta, então, principalmente segunda temporada.
Isso, e cria vantagem dos novos cenários também, né? Você vai sempre vendo backgrounds novos, cenários novos, fotografias novas, né?
Sim, e justamente aí gera esse sentimento de você não tá tão preso como eu sinto que acontece um pouco nessa série, que você tá meio que preso naquela rotina de escola e...
Isso, até um certo ponto... A obra também é sobre isso, né? Porque, de fato, a garota está presa nessa vida, mas aí tem esses aspectos de focar muito na moto, que é meio estranho, e o orçamento, a produção, perdendo um pouco o controle, e como nesse tipo de série a produção é praticamente tudo, porque se você não põe uma boa direção numa série que é sobre uma garota andando de moto pra lá e pra cá o dia inteiro, ninguém vai assistir, né? Então, e se isso fica deficiente, fica complicado executar.
E, bicho, você percebe que a água tá batendo na bunda da indústria quando você não consegue, você tem problema de produção num slice of life, né? O bagulho tá feio, hein?
É, exato, né? Talvez a maior parte do orçamento ali foi pro primeiro episódio, ou pros primeiros, né?
Aí, justamente, é muito interessante como parece meio que a indústria, assim, um anime, né? Porque é feito justamente sobre investir todo no começo, e depois você remendando com terceirização e tacando muitas pessoas no mesmo projeto, se atropelando. Então... Tem esse problema.
E é curioso que essa obra, ela, tipo, ela não é um original feito pra vender moto. Ela é tipo baseada numa light novel e ela é fielmente adaptada. Então, provavelmente, a Honda... isso não sei, tá? Mas eu pensando aqui agora. A Honda provavelmente patrocinou Master essa produção, porque já que tem uma moto na história, vai ser a nossa moto. Então você vai focar na nossa moto, né? Mas mesmo assim não foi suficiente pra distribuir o orçamento pra ter vários episódios acima da média.
Tô sutiliza, né? Parece que o roteirista é o dono da Honda, não é possível isso.
Eu não sei se a Honda também tá presente na Light Novel, que seria meio estranho, né? O fetiche pela Honda. Pra quem gostou, pelo menos visualmente, de Super Cube, vai sair em outubro adaptação em anime de um mangá chamado Akebi-chan, alguma coisa? É Akebi-chan ou Sailor Fuku, eu acho. Que é do ilustrador da novel. Então a gente vai ver esse design que eu particularmente acho muito bonito, né, dos personagens, num anime que também vai ser um slice of life, mas lembrando, é do ilustrador, não é do mesmo roteirista. E é um slice of life escolar sobre garotas fazendo sei lá o que e... Eu não sei se vai sair esse ano ainda, não sei, eu não lembro se tá anunciado pra outubro, mas eu sei que vai sair pela Cloverworks e aparentemente vai ser bem feito, pelo menos ao que tá entregando no começo, né, de trailer, material promocional.
É interessante que esse gênero, né, dentro do Life of Life, o Yashikei, ele tem meio que essa divisão como o Yuri Camp, que é muito, eu acredito que é muito mais baseado em Gap, fazer piadas, né? do que nesse, o caso é muito mais focado sobre justamente o slice of life, né? Então a vida vivida.
Isso. Então, no fim, eu acho que o Supercube, ele, assim, eu não sei nem, é difícil, né, porque ele dá uma desbaratinada aí, mas talvez assistir ele maratonando possa ser mais fácil, né, ou então ainda mais difícil, porque pode ficar muito chato assistir tudo de uma vez, devido a esse, alguns problemas específicos e não ao fato de ser um slice of life devagar, né, eu não acho que esse seja o problema em si, mas ainda eu diria que vale a pena dar uma olhada, principalmente por causa da estética e da direção, que no começo começa bem, né, e aí vai tendo dificuldades em levar a obra, mas por conta de produção mesmo. Então, a gente vai pra Megalobox agora, né?
Exatamente, eu queria já puxar, eu não vi, eu vi um episódio, mas eu queria colocar exatamente essa discussão aí já pra vocês, que é tipo, bicho, precisava de continuação pra Megalobox?
Sim, quer dizer, não precisava, mas já que teve, ela é boa.
É, então, eu não sei se precisava, mas ela foi melhor que a primeira temporada, e eu acho que completa muito melhor do que a primeira temporada completou como universo.
Sim.
Então, nesse sentido, eu acho que valeu a pena, embora a gente saiba, e a gente também tem uma entrevista que a gente traduziu, né, no site com os roteiristas, que eles falaram que eles estavam tentando fazer um novo original, não estavam emplacando, e aí eles lembraram que, ah, tem o Megalobox, né, e ele fez bastante sucesso no Ocidente, que tal a gente fazer uma continuação? Ou seja, a partir daí eles começaram a planejar comercialmente. Não era uma história planejada para ter continuação. Só que, como a gente vai falar, para mim é melhor que a primeira temporada e fecha e explora, trabalha e conclui o universo e conclui como um clássico muito melhor que a primeira temporada, tranquilamente.
Sim, com certeza.
Entendi o ponto de vocês. Acho justo. Eu vou ver em algum momento ainda esse ano.
Então, Megalobox 2, Nomad, ele começa como uma redenção, que aí é o ponto de ligação que eles fazem para tentar dar uma lógica para uma continuação. Ou seja, aconteceu alguma coisa entre as duas temporadas, e aí no começo da segunda temporada o Joey tá todo ferrado, e aí tem esse primeiro arco de redenção sobre as escolhas erradas que ele fez e como que ele vai melhorar. E a gente pode achar, enquanto a gente já tá assistindo, né, eu pelo menos quando tava vendo semanalmente, que seria sobre isso, seria sobre a redenção do herói, do Joey. E, assim, é um formato meio clássico, né? Ele vai seguindo uma estrutura clássica de história de redenção. Até aí não tem problema. Só que eu pensei que seria 12 episódios, 13 episódios somente disso. Mas aí a gente vê que, de fato, o roteiro abre um leque para explorar o seu mundo, que vai aí de questões de imigração, de pessoas vivendo ilegalmente ali numa comunidade, num terreno abandonado, mas que vai ser vendido e eles vão ter que sair dali. E até algumas outras questões que vão sendo exploradas ainda mais adiante sobre os meninos que o Joey viveu junto, e aí mais sobre tecnologia utilizada nos Gears, né, que são utilizados nas batalhas de Megalo. E aí é todo um contexto muito interessante, muito mais abrangente e que enriquece muito mais todo o universo de Nomad e Megalobox, né?
E tanto que essa segunda temporada foi uma surpresa, pois, eu tenho que ser sincero, eu não gostei da primeira temporada. Eu achei ela bem fraca, e quando eu fui pra segunda não fui com grandes esperanças, mas eu queimei minha língua. Tem muita evolução, tipo, como você acabou de falar, o enredo me parece muito mais focado, eles deixaram de ser um tanto derivativo pra explorar outras temáticas de imigrantes, de preconceito, e até mesmo pra minha forma como eles utilizam os recursos, os simbolismos, as metáforas, me parecem muito mais bem encaixadas, me parecem agregar mais.
A metáfora do nômade, que é um conto que vai sendo passado, vai sendo apresentado durante a história, e assim, começa com o Joey sendo protagonista, mas há, entre aspas, outros protagonistas nessa história, né?
Sim.
Que depois desse arco de redenção inicial do Joey, ele, entre aspas, já tá resolvido e segue a vida, ele não vai morrer, ele não é um herói, tá entre aspas, tudo certo, e aí há uma maturidade para começar a explorar outros âmbitos desse mundo, e tudo se conecta com essa história, com o conto do nômade que é contado entre linhas durante os episódios, e no final se amarra também, né?
Sim.
O Joey ainda está relacionado, mesmo os arcos, às vezes, focando em outros personagens, né?
É, e tanto que, falando nisso, os personagens me soam muito mais humanizados do que a S1. Tipo, o arco do Chief, né, do Chief, pra mim é excelente, eu gosto do quanto ele consegue ter muito carisma, o quanto toda a ideologia dele é algo muito nobre, e o Mac também, né, o outro lutador, né, que o grande acho, né, que assume o lugar do Joey, também consegue ser muito bem feito, eu adoro o arco dele como, sabe, dessa jornada de um lutador fracassado, que acaba sofrendo um acidente e vira um astro, e depois a queda e a ascensão de volta, e tudo se correlaciona muito bem com a história do próprio Joey, né, ele faz esses paralelos, somado com essa história do Nômade e do Beija-Flor que eles narram durante a obra em episódios chaves. E é muito bem feito, assim, tipo, é bem inspirado, é bem poético. E consegue entregar muita camada e nuance pros personagens que eu não via na S1.
É, eu saí bem satisfeito também, porque, assim, eu gosto da primeira temporada, mas eu acho que ela fica muito presa ao Joey e ele tentar ser um herói meio oprimido ali, né, nas condições que ele tá. E aí tem, assim, tá, eu gosto, mas aí o final, que é muito meio polêmico, que muita gente não gostou. E aí essa segunda temporada veio com uma outra cabeça, assim, de escrita, uma maturidade, que já não importa o que o Joey foi, é só a redenção dele e ele seguindo a vida, assim, é muito mais interessante dessa forma.
Sim, e fora que os comentários sociais estão presentes aqui, algo que eu não conseguia enxergar na S1, pra mim mal existia, cara, mal abordava os universos que eles estavam, porque como você falou, tava muito preso no Joey, no torneio, na luta, aqui eles expandem mais, e como eu falei, fazem uma crítica social muito relevante e atual, e principalmente o contraste, né, tipo, eu adoro quando o Joey, ele volta pra cidade, e você percebe que as mudanças que aconteceram causou impactos no resto do elenco não tão positivos, né, o Sátio, ele tá quebrado, ele tá perturbado, muito agressivo, e toda essa jornada de redenção dele também é bem tocante, é bem forte, e é algo muito mais, com uma identidade mais própria, sabe, é algo que, como você falou no início, né, de que eles planejaram fazer uma obra original, de fato parece uma história própria, sabe, não parece uma cópia de Ashita no Joey, sabe, não é algo derivativo.
Isso é um bom ponto, né, porque a primeira temporada parece que tá muito focada, como a gente falou, no Joey, e em ser uma homenagem de Ashita no Joey, né, o clássico, mas essa segunda já tá totalmente desprendida dessa ideia, não que não tenha, tem referências a Ashita no Joey em vários momentos, mas assim, mas é uma utilização, uma sabedoria em como executar muito maior, né.
É a habilidade de você conseguir aplicar as suas influências de uma maneira que não soe derivativo, sabe? Você conseguir mesclar influências com algo novo, algo refrescante, que soe diferente, sabe? O que consiga dialogar com a situação atual que nós estamos vivendo, sabe? Porque não adianta você fazer copy-paste de Ashita no Joey, sendo que Ashita ele foi feito em um cenário muito específico dos anos 80, né? Sabe, era um outro país, era um outro cenário. Então, para mim, Megalo, ele conseguiu dialogar muito bem com isso, sabe? A questão dos imigrantes é algo muito atual, sabe? Algo que perdura até hoje.
Sim.
Então, para mim, isso dá muito mais identidade e, como você falou, muito mais amadurecimento, sabe? E fora que, além disso, a produção permanece tão incrível como nunca. A forma como eles intercalam os flashbacks durante toda a obra é fenomenal, esses saltos de tempo é fantástico. Todo o simbolismo, sabe, da questão da academia sendo reconstruída é muito bem feita. Então, sabe, eu só não gostei muito, assim. Se eu tivesse que citar, acho que algumas falhas, teria sido algumas coisas do final, algumas coisinhas aqui e ali que me soaram um pouco rushadas, um pouco apressadas demais. No arco do Chief, né, a redenção do Mil, por exemplo, achei muito apressada. Mas fora isso, ela é uma temporada consistentemente sólida, do início ao fim. Eu não vejo muito espaço que eu tenha detestado, ou achado ruim, ou monótono, como foi na S1, sabe? Ela é muito mais consistente e muito mais proveitosa, sabe?
Sim, e eu acho que o Nômade, né, essa segunda temporada, passa a Megalobox uma ideia de clássico que ele queria ser, né? Que ele vinha para tentar ser um clássico por causa da história e estética, muito maior do que na primeira temporada. Acho que a forma que a segunda temporada se encerra é muito mais forte nesse sentido. E eu só falo que quem não assistiu achando que seria ruim, precisa dar uma olhada quando puder, porque vale bastante a pena. É melhor que a primeira temporada, tranquilamente.
Sim, tanto que eu fui o exemplo disso, né? Eu fui assistir meio que desesperançoso e sim, foi algo bem proveitoso. Eu não me arrependo de ter dado essa segunda chance pra Megalo.
É isso, então.
Acho que a conclusão é que... A conclusão geral, né? De todas as conversas é que a temporada de abril foi tão ruim quanto dizem, né?
Não, a temporada de abril foi provavelmente, acho que uma das melhores do ano, tipo...
É, exato. Não tem como ter outra melhor, não.
É, vai ser bem difícil.
Ainda teve até algumas outras coisas que eu nem mencionei, que a gente nem conversou porque não dá tempo. Tipo, o retorno triunfal da Shaft com o Bishonen Tanteidan, que é aquele anime nichado do Nisio Izin, que muita gente simplesmente não consegue assistir, porque ele é excêntrico do jeito que ele escreve histórias e mistérios, mas que eu adoro, e que é o retorno da Shaft, né, com a direção que ela é conhecida. E que também é o retorno do Shimbo como diretor-chefe, né? Que fica auxiliando, na verdade. Que fazia um bom tempo já que a Shaft... Os últimos animes da Shaft não estavam nesse estilo, assim. Faziam, sei lá, alguns anos já. Talvez, na verdade, tem o Gaiden do Madoka Mágica. Mas tirando isso, foi o retorno da Shaft como ela era conhecida, assim.
Teve Vive também, né, o projeto original vindo da parceria inusitada do roteirista da visual novel de Kaushald com o autor de ReZero, né? Eu achei até legal, tipo, ele não é...
Você gostou, né?
Eu gostei, assim, tipo, ele não é uma obra-prima, ele não é uma, sabe, ele tá um pouco abaixo desse que nós comentamos aqui no podcast, mas...
É.
Eu acho que ele é bacana, assim, tipo, eu acho ele bacana, ele...
Eu acho que ele é tipo um Guilty Crown melhorzinho.
É.
Com todo respeito.
É.
Sim, ele tem problemas, ele é extremamente expositivo, mas é por causa do Tapei, que o estilo de escrita dele dá pra ver que é assim, mas meio que funciona assim, entrega, sabe? Os episódios têm ação, a ação é bem feita, e aí tem uns momentos que são, que é pra te deixar triste, né?
Ele é um drama, ele é uma ação, ele tem uns conceitos meio existencialistas sobre o que define a humanidade.
Eu achei meio fraco, mas ele entrega. Eu entendo isso, então não vou ficar falando, não.
Eu achei legal.
Não tem mais nenhum outro que vocês comentaram, que vocês têm pra comentar, né?
O anime do Elon Musk, né? O Godzilla EP, que não é Godzilla esmagando Dória, é Godzilla Singular Point mesmo.
Ah, é, tem esse aí também.
Que é uma doideira da porra, mas é, eu curti, eu não entendi nada, eu curti, é legal.
É o anime do Godzilla que, na verdade, é mais nerdices tecnológicas e teoria matemática que você vai ser convencido que existe, mesmo sendo só balela sci-fi. Mas é isso, né? Não se esqueça de seguir a gente na sua plataforma de podcast favorito para não perder as atualizações dos novos programas. De seguir a gente no Twitter, @hgsanime. E de deixar seu feedback, seja no Twitter, seja no nosso site, hgsanime.com, no post sobre o episódio, ou então mandando e-mail para hgsanime@gmail.com. Se você quer apoiar nosso trabalho financeiramente, você também pode nos ajudar na campanha do Apoia-se, que é apoia.se/hgsanime, o site da campanha. Lá tem todos os detalhes, tem recompensas pelo nível de contribuição. Ou você pode fazer uma doação de qualquer valor pra gente quando você desejar no nosso PicPay, que é @hgsanime. Muito obrigado.
Este podcast foi editado por André de Carvalho.